A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste dia 8 de março. São 12 horas e 30 em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 e 30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria. Na técnica está o Shang Xiaogang. Vamos começar com os títulos de hoje. A Presidente da Comissão Europeia anuncia a iniciativa para levar ajuda internacional a Gaza a partir do fim de semana. O governo americano acusa o Zimbábue de prender e expulsar dois funcionários da Agência Internacional dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, a USAID. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em frequência modulada, FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, a Voz da América, pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com e estamos também no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contactos, e se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Nesta emissão da Voz da América, vamos abordar a decisão do Tribunal de Maputo de suspender ações do Presidente e de órgãos da RENAM por estarem fora de mandato. Mulheres na Guiné-Bissau marcham a favor da democracia e em Cabo Verde. Violência contra a mulher é um problema grave. Mas primeiro, vamos ver as notícias internacionais. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que compete ao Hamas acordar num cessar-fogo para permitir mais ajuda humanitária a Gaza e para se iniciar conversações sobre uma resolução duradoura do conflito. Blinken disse estarem a decorrer intensos esforços para se alcançar um cessar-fogo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que uma iniciativa para levar ajuda a Gaza através de um porto de Chipre poderá já estar a funcionar no domingo. Falando numa conferência de imprensa com o presidente de Chipre, Nikos Chrysodolidis, von der Leyen disse que o corredor está próximo de entrar em funcionamento e poderá estar operacional no domingo e talvez mesmo no sábado. No seu discurso anual no Estado da União, o presidente Biden disse que as forças militares americanas vão levar a cabo uma missão de emergência para estabelecer um cais temporário na costa de Gaza que poderá receber grandes quantidades de ajuda, incluindo alimentos, água, medicamentos e abrigos temporários. Numa declaração conjunta com a Comissão Europeia, a Alemanha, a Grécia, a Itália, a Holanda, a Chipre, os Emirados Árabes Unidos, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, anunciaram formalmente os planos para o corredor. Uma destacada entidade oficial americana disse a jornalistas que a ajuda inicial irá chegar através de Chipre com a ajuda dos militares americanos e uma coligação de parceiros e aliados. Essa fonte disse que os Estados Unidos vão coordenar com Israel a segurança na entrega da ajuda. A operação irá levar várias semanas para a sua execução. Não haverá tropas americanas no terreno. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deslocou-se hoje à Turquia para conversações com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Uma fonte diplomática turca citada pela agência Reuters disse que o presidente turco iria no encontro expressar o seu apoio à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. Os dois presidentes tinham programado discutir o desenrolar da guerra na Ucrânia, o acordo para a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro e ainda a cooperação bilateral. Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, avistou-se com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, e afirmou depois do encontro que tinha chegado à altura para o início de negociações para um cessar-fogo. A Agência de Ajuda Internacional dos Estados Unidos, a USAID, acusou hoje o governo do Zimbábue de ter detido e deportado subitamente funcionários da organização que se entravam no país para uma missão de avaliação. A USAID acusou o governo zimbabiano de ter tentado intimidar verbalmente e fisicamente vários funcionários do governo americano e trabalhadores contratados da organização. Numa declaração, a USAID disse que alguns desses funcionários foram submetidos à prisão, interrogatórios prolongados, confiscação de material eletrónico e deportação forçada. Segundo a USAID, isto ocorreu quando esses funcionários levavam a cabo a avaliação de desenvolvimento e governação no Zimbábue para ajudar no trabalho da organização para apoiar a participação cívica em instituições democráticas e os direitos humanos. A organização descreve esses acontecimentos como graves e injustificados e disse que continuará a apoiar fortemente a sociedade civil e os direitos humanos e os meios de informação independentes do Zimbábue. Não houve até agora reação do governo de Harare. Vamos começar com Moçambique. No Tribunal Judicial da cidade de Maputo, decidiu a favor de eliminar do candidato derrotado à autarquia de Maputo pela Renamo, Venâncio Mondlane, contra o presidente do próprio partido, suspendeu todas as decisões tomadas por Ossufo Momad e todos os órgãos da Renamo desde 17 de janeiro, na altura em que, segundo o tribunal, ficaram fora do mandato. Trata-se da primeira decisão sobre as duas providências cautelares submetidas pelo antigo assessor particular do presidente da Renamo contra Ossufo Momad e o partido que dirige. Álvaro Lugero de Andrade.
Num despacho com data de 6 de março, a 11ª Secção Cível do Tribunal Judicial da cidade de Maputo notifica as duas partes que dá luz verde ao pedido de suspensão da eficácia dos atos praticados por Ossufo Momad e pelos órgãos do partido nos últimos dois meses. É que desde então, apesar de os órgãos da Renamo estarem fora de mandato, têm sido tomadas várias decisões estruturantes na vida do partido, entre elas a exoneração e a substituição de delegados provinciais em 8 províncias e também do diretor do gabinete eleitoral. Depois de analisar os factos, numa liminar entregue por Venâncio Mondlane, o juiz chegou à conclusão que os mesmos podem representar uma lesão grave e de difícil reparação para os contestatários. Em causa, afirmou o juiz, o facto de a Renamo estar a exonerar delegados e outros membros do partido enquanto os órgãos que praticam tais atos estão fora do período de vigência do mandato, e nomear substitutos dos delegados e outros membros exonerados que podem não preparar o suficiente o pleito eleitoral em curso. O magistrado entende que tais medidas podem acarretar consequências negativas para o processo de preparação das eleições no seio da Renamo. Até agora, nem Venâncio Mondlane, que segundo observadores locais deve candidatar-se à liderança do partido, nem o presidente Ossufo Momad, que será candidato à sua sucessão, segundo fontes da Renamo, se pronunciaram.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Em São Tomé e Príncipe, uma semana depois do início da greve dos professores que têm paralisado as aulas, o Ministério da Educação advertiu os professores extraordinários e sob regime de contrato que não têm direito à greve para reivindicar direitos, reservando ao governo o direito de rescindir o contrato por, citamos, justa causa. Em comunicado de imprensa, o Ministério da Educação sublinha que a greve não constituiu uma das formas de reivindicação dos direitos dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho. A ministra, Isabel da Abreu, advertiu que os trabalhadores em regime de contrato, estamos a citar, e os professores extraordinários, encontram-se em clara violação das cláusulas contratuais pré-estabelecidas, incorrendo assim no incumprimento, o que dá direito à consequente rescisão do contrato por justa causa por parte do empregador. Por seu lado, o Conselho de Ministros lamentou também em comunicado o que chamou de postura ilegal da Intersindical, composta por 4 sindicatos, a quem acusou de ameaçar e impedir os professores não grevistas de regressarem às aulas. O governo advertiu que, e voltamos a citar, o exercício ilícito do direito à greve leva à responsabilidade civil e criminal, razão pela qual a assunção de responsabilidades nessa matéria deve ser aferida de forma individual. O sindicato não se tem pronunciado desde o início da greve. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Mulher e na Guiné-Bissau dezenas de mulheres manifestaram-se hoje na capital para despertar e chamar a atenção aos atores políticos nacionais e ao mundo sobre as consequências que a atual crise política pode trazer para a Guiné-Bissau. Elas denunciaram as restrições às liberdades e atentado à democracia numa ação que chamaram de Humanas com Direito, Juntas Somos Fortes. Lassana Kassama.
Trata-se de uma corrente de manifestação silenciosa das mulheres guinesas com sinal de medo e de preocupação sobre o atual curso dos acontecimentos do país. Discursos inflamatórios, restrições às liberdades, atentado aos princípios da democracia, ameaças veladas contra jornalistas e fazedores de opiniões são um conjunto de situações que levam as mulheres da Guiné-Bissau a temer o pior. É esta a mensagem de preocupação que exprimiram esta sexta-feira junto aos edifícios de órgãos de soberania de bocas tapadas com lenços brancos Todas elas estavam vestidas com a cor que simboliza a paz. Helena Neves Abramson, membro da coordenação da Associação Guineense de Mulheres Juristas, enquanto uma das destacadas organizações envolvidas na manifestação, falou da motivação da ação das mulheres guineenses para assinalar 8 de março no país.
Vimos que chegava o 8 de março e iam multiplicar-se celebrações sem pensar na situação de tensão em que se vive neste momento. Uma situação de restrição de liberdades fundamentais, as mulheres em situação cada vez mais difícil, mais precária, enquanto nós assistimos impávidas e serenas à batalha dos homens do poder. A situação que hoje estamos a ver pode, digamos assim, descambar para uma situação que ninguém quer ver. E as pessoas têm medo, digamos, o medo em que o país está neste momento a viver, a apreensão de que venhamos a resvalar para uma situação de guerra.
Ontem à noite, em conversa com a Voz América, antecipando o acontecimento desta sexta-feira, Helena Neves Abramson descrevia assim o menu das ações que tiveram lugar hoje em Bissau.
Uma presença de bastante silêncio. Nós temos o que nós chamamos de plantão, e no plantão escolhemos os órgãos de soberania. 5 mulheres em frente de cada órgão de soberania, vestidas de branco, uma venda sobre a boca, que é uma forma de mostrar um pouco o que se passa no país neste momento. Depois seguimos todas para o Estádio Lino Correia, e é no Estádio Lino Correia haverá 2 intervenções das nossas mulheres horticultoras e outras mulheres das barracas, que falarão das suas vidas, e depois temos um comunicado do que nós sentimos, como nós sentimos o país neste momento.
Helena Neves Abramson afirma também o que esperam atingir com esta iniciativa intitulada Humanas com Direito. Juntas somos fortes.
Que se baixe a tensão.
Era Helena Neves Abramson, da Associação Guineense das Mulheres Juristas, sobre a manifestação silenciosa das mulheres guineenses que teve lugar hoje em Bissau, com forte sinal de medo e de preocupação sobre o atual curso dos acontecimentos políticos e sociais na Guiné-Bissau. Lassana Kissama, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Em Cabo Verde, dados do Instituto de Igualdade e Equidade de Género indicam que 2018 foi o ano com mais casos de homicídios praticados pelos companheiros ou ex-companheiros das vítimas, 8, enquanto nos últimos 2 anos registaram 5 casos cada. Apesar dessa redução, a violência baseada no género continua a ser considerada um problema grave no arquipélago. Numa mensagem para marcar o Dia Internacional da Mulher, o presidente José Maria Neves enumerou o combate à pobreza, a violência baseada no género e a violação sexual como os principais desafios a que as mulheres e as meninas enfrentam no dia-a-dia em Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
A presidente da Associação de Luta contra a Violência Baseada no Género, Vicenta Fernandes, afirma que o problema não reside nas leis, muitas que até são boas, mas na sua aplicabilidade por forma a dar maior proteção às vítimas.
Nós em Cabo Verde ainda não temos essa pulseira para que os agressores fiquem longe da vítima. E isso é um dos constrangimentos, porque a vítima está a conviver com o agressor. O que acontece em Cabo Verde é isso. Temos muito boas leis, mas na prática temos muita deficiência em termos de cumprir.
Fernandes diz que a associação que dirige tem incidido muito as suas atividades na sensibilização e educação nas comunidades, jogando na prevenção. Neste caso, pede maior colaboração dos poderes públicos a fim de reforçar este importante trabalho.
Apostam mais nas organizações de sociedade civil, porque nós estamos no terreno. Estamos a lidar todos os dias com uma situação da violência e da vítima. Temos vítimas que estão a morrer lentamente. É necessário um juntamão.
Por sua vez, o psicólogo Nilson Mendes defende maior atenção e acompanhamento por parte das autoridades, visando impedir certos casos de homicídio. Entende também que os vizinhos, amigos e familiares devem desempenhar um maior papel nas denúncias.
Não é legislação. Agora, o acompanhamento a nível da justiça, quando, sobretudo, a vítima ou uma mulher a pedir socorro da perseguição, propriamente o sistema judicial, nesse caso, propriamente o papel da polícia, é preciso dar o devido acompanhamento, auxiliar a vítima para não chegar o caso em estado a acontecer.
A presidente do Instituto da Igualdade e Equidade do Gênero, Marisa Carvalho, destaca o trabalho que o ICIEG tem estado a fazer junto das famílias no sentido de permitir que haja maior cultura de denúncias.
Nós trabalhamos a nível da prevenção, com ações de sensibilização nas escolas, nas comunidades, junto com os nossos parceiros. Para nós é muito importante que as denúncias sejam feitas junto das entidades específicas, para que depois nós possamos fazer um acompanhamento e garantir também a assistência que é de direito à vítima.
Reconhecendo que a situação socioeconómica muitas vezes surge como motivo para não se denunciar, o ICIEG, adianta, tem promovido ações de capacitação e empoderamento das mulheres.
Há locais em que realmente essa condicionante económica tem mantido as mulheres aprisionadas a relações muitas vezes violentas, porque elas também não têm depois a sua autonomia financeira que os permita libertar. Por isso é que o ICIEG tem uma coordenação de empoderamento económico que trabalha concretamente estas questões de promover a autonomia das populações mais vulneráveis em sua independência financeira.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Agora vamos falar de Angola. O governo angolano vai deixar de subsidiar a gasolina aos taxistas a partir de 30 de abril, data em que o plafond dos cartões de subsídios à gasolina vai ser removido. A Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola já avisou que os preços dos fretes vão, claro está, aumentar. Paula Silva.
A decisão do governo consta de um despacho presidencial que revoga o diploma de 1 de junho de 2023, que aprovava a atribuição do subsídio à gasolina para produção agrícola, pesqueira e para o transporte intermunicipal, interurbano e urbano de passageiros. A quando da introdução do plafond, o governo indicou que o subsídio à gasolina para a produção agrícola e pesqueira se aplicava às atividades agropastoris familiares, pescatórias artesanais que dependem da utilização de máquinas, equipamentos e veículos ligeiros com dispêndio de gasolina no território nacional. Gozavam igualmente o direito ao subsídio ao preço da gasolina os agentes económicos prestadores do serviço de transporte urbano coletivo de passageiros com veículos ligeiros, pesados e motociclos em todo o território nacional, nas rotas intermunicipais, urbanas e interurbanas. Na ocasião, o governo deixou de subsidiar a gasolina a 2 de junho de 2023, cujos gastos do Estado ascendia a 3,8 mil milhões de dólares. Este subsídio em forma de plafond foi atribuído por meio de um desconto no preço da gasolina em cada abastecimento efetuado com recurso a cartões de consumo de gasolina para o efeito emitidos a favor dos profissionais licenciados e devidamente cadastrados. Ante esta decisão, a Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, a ANATA, já avisou que os fretes vão aumentar. Táxis privados de novos lugares, conhecidos como candongueiros e mototáxis, são os meios de transporte mais baratos e populares em Angola, com destaque para a capital, Luanda, onde milhares de jovens se dedicam a esta atividade. Tanto os motoristas como os passageiros deverão sentir em breve o impacto dessa medida nos bolsos.
Aqui nos Estados Unidos, ontem foi o dia do discurso da União, faz parte da política americana anual. No seu terceiro discurso, o presidente Joe Biden anunciou uma medida dramática para facilitar a ajuda a Gaza, impulsionar o financiamento para os esforços de guerra na Ucrânia e alertar o país sobre a ameaça representada por Donald Trump, o seu provável adversário nas eleições de novembro. Álvaro Lugero de Andrada.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Tal como muitos presidentes americanos, no último ano do seu primeiro mandato, o presidente Joe Biden proferiu seu discurso sobre o Estado da União com o objetivo fundamental em mente: convencer o povo americano de que merece mais 4 anos.
Esta noite podemos dizer com orgulho que o Estado da União está forte e é cada vez mais forte.
Ele abordou as preocupações dos eleitores sobre a sua idade e capacidade mental e fez do discurso um ataque contra o ex-presidente Donald Trump, sem citar o nome, o presumível candidato republicano que provavelmente enfrentará nas eleições de novembro.
O problema que a nossa nação enfrenta não é quantos anos temos, é a idade das nossas ideias. Ódio, raiva, vingança e retribuição são as ideias mais antigas. Mas não se pode liderar a América com ideias antigas.
Embora não seja tecnicamente um discurso de campanha, Biden deixou a mensagem clara aos eleitores. O seu antecessor, como ele disse, é uma terrível ameaça à democracia. O presidente invocou a invasão do Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021 por apoiantes de Trump, que tentaram anular a vitória de Biden nas eleições de 2020.
O meu antecessor e alguns de vocês aqui procuram enterrar a verdade sobre o 6 de janeiro.
Enquanto a campanha militar de Israel avança em Gaza, Joe Biden anunciou uma medida dramática para fornecer necessária ajuda humanitária aos palestinianos.
Esta noite, dou instruções aos militares dos Estados Unidos para liderarem uma missão de estabelecer um cais temporário no Mediterrâneo, ao largo da costa de Gaza, que possa receber grandes remessas de alimentos, água, medicamentos e abrigos temporários. Nenhuma tropa dos Estados Unidos estará no terreno.
Não se sabe se o plano será suficiente para apaziguar os democratas progressistas, árabes e muçulmanos, indignados com o apoio inabalável de Biden a Israel. E enquanto ele falava, centenas de pessoas protestavam do lado de fora contra o apoio a Israel. Biden sublinhou o direito de Israel à autodefesa contra o Hamas, ao mesmo tempo que apelou a um cessar-fogo temporário e à libertação dos reféns detidos pelo grupo radical islâmico. E numa rara repreensão a Israel, expressou frustração pela falta de ajuda e pelo número de 30 mil pessoas mortas em Gaza.
À liderança de Israel, eu digo o seguinte: a assistência humanitária não pode ser uma consideração secundária ou uma moeda de troca. Proteger e salvar vidas inocentes tem de ser uma prioridade. Ao olharmos para o futuro, a única solução real para a situação é uma solução de dois Estados ao longo do tempo.
Os objetivos da política externa da Biden foram ofuscados pela obstrução dos republicanos na Câmara a um pacote de ajuda externa de 95 milhões de dólares aprovado pelo Senado para ajudar a Ucrânia na sua luta contra a Rússia. Biden os incentivou a aprovar o projeto.
A minha mensagem ao presidente Putin, que conheço há muito tempo, é simples. Não iremos embora.
Joe Biden instou o Congresso a aprovar um projeto de lei sobre migração e segurança nas fronteiras, um assunto fundamental para os eleitores americanos. Ele atribuiu a culpa pelo impasse aos republicanos e a Trump, a quem acusou de explorar a fronteira como tema político.
Podemos lutar para consertar a fronteira ou podemos consertar. Estou pronto para consertar isso.
O presidente prometeu também proteger o direito ao aborto e ao tratamento de fertilidade in vitro, uma das principais preocupações dos democratas em meio aos estados conservadores que restringem esse acesso.
Muitos de vocês nesta Câmara e o meu predecessor estão a prometer aprovar uma proibição nacional de uma lei que proíba a liberdade reprodutiva. Meu Deus, que outra liberdade vocês vão tirar?
Joe Biden também elogiou as políticas da sua administração, chamando a economia americana de a inveja do mundo. Ele apresentou uma agenda económica progressista visando a América corporativa e os ricos.
Nenhum bilionário deve pagar uma taxa de imposto federal mais baixa do que um professor, um trabalhador de saneamento ou uma enfermeira.
Em resposta ao presidente Joe Biden, a senadora do Alabama, Kathy Britt, disse o que pensa do discurso do presidente.
Under his administration. O presidente Biden simplesmente não entende. Ele está fora de contato. Sob sua administração, as famílias estão em pior situação. Nossas comunidades estão menos seguras e nosso país também menos seguro.
Dados mostram que a economia superou as expectativas, mas a inflação continua a ser uma grande preocupação dos eleitores, sendo por isso também uma preocupação maior para Joe Biden no ano eleitoral.
A prisão por dissidência política é particularmente difícil para mulheres, diz Nadia Tolokomnikova, uma das criadoras do grupo Pussy Riot, que passou 16 meses numa prisão russa. A diáspora russa, na cidade americana de Los Angeles, reuniu-se para escrever cartas de apoio a mulheres presas por razões políticas nos seus países. É uma forma de assinalarem o Dia Internacional da Mulher. Bárbara Ferreira Santos.
Nadia Tlokonnikova fundou o grupo feminista de arte Pussy Riot. Ela passou 16 meses na prisão por um protesto em 2012 contra a intolerância religiosa na Rússia e contra as ligações muito próximas do presidente russo Vladimir Putin. Na prisão, ela levou a cabo uma greve de fome de protesto contra as condições duras na prisão. Falando à Voz da América em Los Angeles, ela disse que as mulheres que são presas por razões políticas têm que enfrentar muita misoginia.
O ódio geral da propaganda russa contra qualquer dissidência duplica com o ódio contra as mulheres. No nosso caso, fomos humilhadas, disseram-nos que éramos mães más. É uma tática típica dos abusadores. Não foi nossa culpa que fomos levados dos nossos filhos, mas estavam a humilhar-nos, a dizerem que não estamos a educar os nossos filhos, mas estamos na prisão.
Ativistas da diáspora russa em Los Angeles reuniram-se escrevendo cartas para as mulheres que estão presas nos seus países por razões políticas, incluindo Ksenia Karelina. Quando visitava sua família, Karelina foi presa na Rússia por suspeita de traição por alegadamente ter feito uma pequena doação a uma organização de caridade que envia ajuda para a Ucrânia. Ela poderá ser condenada a 20 anos de prisão. Misha Suvorov disse que pensa na sua própria família.
Poderia ter sido a minha filha que regressa para se relacionar, para se reconectar com a sua pátria, com a sua árvore genealógica e conhecer a sua família recente e ser agarrada na fronteira e atirada para a prisão por uns brutos por ter feito uma publicação online.
A ativista Anastasia Kornienko mostrou uma fotografia de Victoria Goncharova, que está a cumprir uma pena de 6 anos e meio de prisão por alegadamente ter colocado nas redes sociais símbolos de grupos de extrema-direita da Ucrânia e por promover o extremismo.
Estão isoladas do mundo. Pensam que a justiça as está a punir e pensam que fizeram algo de mal. Mas quando recebem as cartas com alguém a dizer-lhes tenham força, não fizeram nada de mal, foram apenas corajosas, então sabem que não estão abandonadas. As autoridades russas não conseguirão isolá-las de todo o mundo.
Kornienko disse que o número de mulheres presas por razões políticas, incluídas na sua lista de destinatárias das cartas, aumentou de 63 para 86 apenas no último mês, devido ao aumento da repressão na Rússia.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu. Este fim de semana, no domingo, um grande jogo em perspectiva no campeonato inglês. Liverpool, que comanda o campeonato, recebe os atuais campeões, o Manchester City, que está a um ponto de distância. À espreita está o Arsenal, que amanhã joga com o Brentford. Arsenal está a 2 pontos do líder e a 1 do Manchester City. Campeonato muito, mas mesmo muito renhido. O Liverpool ontem esteve em campo na República Checa para defrontar o Sparta num jogo da Liga Europa, e Liverpool deu sova, uma surra à equipa da casa, 5-1. Aliás, ontem houve muitos jogos com resultados volumosos nessa competição. Marselha deu 4-0 ao Villarreal, Roma deu a mesma receita, a mesma sova ao Brighton de Inglaterra. Já o Benfica de Portugal empatou em casa com o Rangers da Escócia, esteve a perder por 2 vezes, empate, portanto, a 2 golos. É o 3º jogo consecutivo do Benfica sem ganhar, mas o treinador Roger Schmidt está otimista, se não mesmo, vejam lá, satisfeito.
I think everybody in the stadium, you saw that we played a very good game, so a very good football match. I think you agree and everybody agrees.
Eu penso que todos no estádio e vocês mesmos viram que jogámos muito bem. Penso que devemos estar concentrados, não no passado, mas sim concentrados no próximo jogo. Hoje estivemos com bom espírito, com boa forma, numa boa forma técnica. Agora temos que aceitar o resultado e reparar isso na próxima semana. Claro que queríamos ganhar. Foi um empate, mas agora tudo é possível. O próximo jogo é da Liga, por isso no domingo temos que estar prontos de novo e se jogarmos como jogámos hoje, a probabilidade de ganhar está lá.
And if we play like we play today, of course the probability to win the game I think is there.
Roger Schmidt, treinador do Benfica, a pensar no jogo com o Estoril Praia para o Campeonato de Portugal. Quem não quer pensar muito adiante é o treinador do Porto, Sérgio Conceição, que hoje tem pela frente o Portimonense. Porto está a 7 pontos do líder do Sporting e a 6 do Benfica. Não se pode atrasar. Mas na próxima semana o Porto tem um jogo muito, muito importante em Londres contra o Arsenal para a Liga Europa. Porto vai para lá com um golo de vantagem. Sérgio Conceição não quer pensar nisso.
Se eu estiver a pensar no jogo que vamos ter em Londres, com certeza que vamos ter um dissabor em Portimão e isso nós não queremos. O foco é o Portimonense, já vai ou vai nos dar bastantes dificuldades e não precisamos nós de arranjar outras dificuldades, que será pensar mais à frente, e isso não vamos fazer com certeza.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. E agora uma notícia de como Lionel Messi salvou uma senhora de 90 anos de ser raptada pelo Hamas. Com efeito, uma argentina de 90 anos que vive em Israel conseguiu evitar ser sequestrada durante o ataque do Hamas em território israelita a 7 de outubro, ao mencionar o nome do compatriota e a Messi. Esther Cunho vivia com a família num kibbutz, uma comuna agrícola em Israel, na cidade de Nir Oz, na fronteira com Gaza, quando operacionais do Hamas raptaram 8 membros da sua família. Ao entrar na sua casa, onde a mulher morava sozinha, os agressores quiseram saber o paradeiro dos seus familiares. A mulher disse que manteve a compostura, levou a conversa para o futebol. Após contar que era argentina como Messi, um dos agressores disse que era um grande fã do capitão da seleção da Argentina.
Depois disso, vejam lá, o palestiniano do Hamas fez a idosa pousar para uma foto que viralizou nas redes sociais, onde a Argentina surge sentada com uma arma ao colo e o terrorista do Hamas ao seu lado.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel e tablet. Também nas redes sociais, Facebook, YouTube, X, ex-Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. E o nosso número no WhatsApp, para nos enviar mensagens e também subscrever-se ao nosso canal, é mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: o governo americano acusa o governo do Zimbábue de prender e expulsar dois funcionários da Agência Internacional dos Estados Unidos para o Desenvolvimento. O presidente da Comissão Europeia anuncia iniciativa para levar a ajuda internacional a Gaza. Mulheres na Guiné-Bissau marcham em defesa da democracia e das liberdades. E Tribunal de Maputo suspende ações do presidente e de órgãos da RENAMO por estarem fora de mandato. Sexta-feira, na Voz da América, dia de artes. Mais à frente vamos falar de uma exposição que decorre de fotografia em Maputo. Mas primeiro vamos até a Guiné-Bissau, onde assinala-se hoje, como em todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher e onde dezenas de mulheres manifestaram-se hoje na capital para despertar e chamar a atenção aos atores políticos nacionais e internacionais sobre as consequências da atual crise política. Elas denunciaram as restrições às liberdades e atentado à democracia numa ação que chamaram de Humanas com Direito. Juntas somos fortes. Lassana Kassamata tem a reportagem.
Trata-se de uma corrente de manifestação silenciosa das mulheres guinesas com sinal de medo e de preocupação sobre o atual curso dos acontecimentos do país. Discursos inflamatórios, restrições às liberdades, atentado aos princípios da democracia, ameaças veladas contra jornalistas e fazedores de opiniões são um conjunto de situações que levam as mulheres da Guiné-Bissau a temer o pior. É esta a mensagem de preocupação que exprimiram esta sexta-feira junto aos edifícios de órgãos de soberania, de bocas tapadas com lenços brancos. Todas elas estavam vestidas com a cor que simboliza a paz. Helena Neves Abramson, membro da coordenação da Associação Guineense de Mulheres Juristas, enquanto uma das destacadas organizações envolvidas na manifestação, falou da motivação da ação das mulheres guineenses para assinalar o 8 de março no país.
Vimos que chegava o 8 de março e iam multiplicar-se celebrações sem pensar na situação de tensão em que se vive neste momento. Uma situação de restrição de liberdades fundamentais. As mulheres em situação cada vez mais difícil, mais precária, enquanto nós assistimos impávidas e serenas à batalha dos homens do poder. A situação que hoje estamos a ver pode, digamos assim, descambar para uma situação que ninguém quer ver e as pessoas têm medo. Digamos, o medo em que o país está neste momento a viver, a apreensão de que venhamos a resvalar para uma situação de guerra.
Ontem à noite, em conversa com a Voz América, antecipando o acontecimento desta sexta-feira, Helena Neves Abramson descrevia assim o menu das ações que tiveram lugar hoje em Bissau.
Uma presença de bastante silêncio. Nós temos o que nós chamamos de plantão e no plantão escolhemos os órgãos de soberania. 5 mulheres em frente de cada órgão de soberania, vestidas de branco, uma venda sobre a boca, que é uma forma de mostrar um pouco o que se passa no país neste momento. Depois seguimos todas para o Estádio Lino Correia e é no Estádio Lino Correia haverá duas intervenções das nossas mulheres horticultoras e outras mulheres das barracas que falarão das suas vidas e depois temos um comunicado do que nós sentimos, como nós sentimos o país neste momento.
Helena Neves Abramson afirma também o que esperam atingir com esta iniciativa intitulada Humanas com Direito. Juntas somos fortes.
Que se baixe a tensão.
Era Helena Neves Abramson, da Associação Guinense das Mulheres Juristas, sobre a manifestação silenciosa das mulheres guinenses que teve lugar hoje em Bissau, com forte sinal de medo e de preocupação sobre o atual curso dos acontecimentos políticos e sociais na Guiné-Bissau. Da Sanxema, para a Voz América.
Em Cabo Verde, dados do Instituto da Igualdade e Equidade de Género indicam que 2018 foi o ano com mais casos de homicídios praticados pelos companheiros e ou ex-companheiros das vítimas, 8, enquanto nos últimos 2 anos registaram 5 casos cada. Apesar dessa redução, a violência baseada no género continua a ser considerada um problema grave no arquipélago. Numa mensagem para marcar o Dia Internacional da Mulher, o Presidente da República, José Maria Neves, enumerou o combate à pobreza, a violência baseada no género e a violação sexual como os principais desafios que as mulheres e as meninas enfrentam no dia-a-dia. Da cidade da Praia, o Eugênio Teixeira.
A Presidente da Associação de Luta contra a Violência Baseada no Género, Vicenta Fernandes, afirma que o problema não reside nas leis, muitas que até são boas, mas na sua aplicabilidade por forma a dar maior proteção às vítimas.
Nós em Cabo Verde ainda não temos essa pulseira para que os agressores fiquem longe da vítima. E isso é um dos constrangimentos, porque a vítima está a conviver com o agressor. O que acontece em Cabo Verde é isso. Temos muito boas leis, mas na prática temos muita deficiência em termos de cumprir.
Fernandes diz que a associação que dirige tem incidido muito as suas atividades na sensibilização e educação nas comunidades, jogando na prevenção. Neste caso, pede maior colaboração dos poderes públicos a fim de reforçar este importante trabalho.
Apostam mais nas organizações de sociedade civil, porque nós estamos no terreno, estamos a lidar todos os dias com uma situação da violência e da vítima. Temos vítimas que estão a morrer lentamente. É necessário um juntamão.
Por sua vez, o psicólogo Nilson Mendes defende maior atenção e acompanhamento por parte das autoridades, visando impedir certos casos de homicídio. Entende também que os vizinhos, amigos e familiares devem desempenhar um maior papel nas denúncias.
Não é legislação. Agora, o acompanhamento a nível da justiça, quando, sobretudo, a vítima ou uma mulher a pedir socorro da perseguição, propriamente o sistema judicial, nesse caso, propriamente o papel da polícia, é preciso dar o devido acompanhamento, auxiliar a vítima para não chegar o caso que tem estado a acontecer.
A presidente do Instituto da Igualdade e Equidade do Gênero, Marisa Carvalho, destaca o trabalho que o ICIEG tem estado a fazer junto das famílias no sentido de permitir que haja maior cultura de denúncias.
Nós trabalhamos a nível da prevenção com ações de sensibilização nas escolas, nas comunidades, junto com os nossos parceiros. Para nós é muito importante que as denúncias sejam feitas junto das entidades específicas para que depois nós possamos fazer um acompanhamento e garantir também a assistência que é de direito à vítima.
Reconhecendo que a situação socioeconómica muitas vezes surge como motivo para não se denunciar, o ICIEG, adianta, tem promovido ações de capacitação e empoderamento das mulheres.
Há locais em que realmente essa condicionante económica tem mantido as mulheres aprisionadas a relações muitas vezes violentas porque elas também não têm depois a sua autonomia financeira que os permita libertar. Por isso é que o ICIEG tem uma coordenação de empoderamento económico que trabalha concretamente estas questões de promover a autonomia das populações mais vulneráveis em sua independência financeira.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Enquanto isso, em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu a favor de eliminar do candidato derrotado à autarquia de Maputo pela Renamo Venâncio Mondlane contra o presidente do próprio partido e suspendeu as decisões tomadas por Suf Momad e os órgãos da Renamo desde 16 de janeiro, altura em que, segundo o tribunal, ficaram fora do mandato. É a primeira decisão sobre as duas providências cautelares submetidas pelo antigo assessor particular do presidente da Renam contra o próprio Ossuf Momad. Num despacho com data de 6 de março, a 11ª Secção Civil do Tribunal Judicial da cidade de Maputo notifica as duas partes que dá luz verde ao pedido de suspensão da eficácia dos atos praticados por Ossuf Momad e pelos órgãos do partido nos últimos dois meses. É que desde então, apesar de os órgãos da RENAMO estarem fora de mandato, têm sido tomadas várias decisões estruturantes na vida do partido, entre elas a exoneração e a substituição de delegados provinciais em 8 províncias e também do diretor do gabinete eleitoral. Depois de analisar os factos, numa liminar entregue por Venâncio Mondlane, o juiz chegou à conclusão que os mesmos podem representar uma lesão grave e de difícil reparação para os contestatários. Em causa, afirmou o juiz, o facto de a RENAMO estar a exonerar delegados e outros membros do partido, enquanto os órgãos que praticam tais atos estão fora do período de vigência do mandato, e nomear substitutos dos delegados e outros membros exonerados que podem não preparar o suficiente o pleito eleitoral em curso. O magistrado entende que tais medidas podem acarretar consequências negativas para o processo de preparação das eleições no seio da RENAMO. Até agora, nem Venâncio Mondlane, que segundo observadores locais deve candidatar-se à liderança do partido, nem o presidente Ossuf Momad, que será candidato à sua sucessão, segundo fontes da RENAMO, se pronunciaram.
Arranca já no sábado a 4ª edição da Liga África de Basquetebol, o BALA. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. Petro de Luanda está na conferência Kalahari e com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de 4 dos jogos de qualificação. O primeiro é contra o FUS de Rabat no dia 9, às 15 horas de Angola. Estamos no ar em 11.885, 15.580 kHz. Depois, no dia 12, estamos no ar à mesma hora, nos mesmos comprimentos de onda, para fazer a cobertura do jogo contra o Dínamo do Burundi. No dia 14, o jogo do Petro é de novo contra o FUS de Rabat, às 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kHz. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kHz contra o Cape Town Tigers. Em todos os jogos, vamos entrar no ar antes do início dos mesmos. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda no BAL.
Portanto, como disse o João Santa Rita, é já amanhã, aqui na Voz da América, o BAL, Liga Africana de Basquetebol. Sexta-feira, na Voz da América e Dias de Artes. E como já são 13 horas e 12 minutos, vamos hoje com o Sérgio Nhambi, que conversa com os fotógrafos moçambicanos Anésio Manhissa e Bruno Gomes sobre a exposição Simbiose, que confronta o greenwashing e a crise ambiental. A exposição está em Maputo desde o dia 28 de fevereiro.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Artes da Voz da América. Eu sou o Sérgio Nhambi e hoje converso com os moçambicanos Anésio Manhissa e Bruno Gomes sobre a exposição Simbiose, que confronta a crise ambiental em Moçambique. É um trabalho que pode ser visto no 16 Neto, na cidade de Maputo. Anésio e Bruno, sejam bem-vindos ao nosso espaço Artes. Para começar, exatamente nas vossas palavras, vou começar com o Bruno. O que é a Simbiose, Bruno?
Olá, boa tarde a todos, ouvintes. Obrigado por este especial convite. Primeiramente, é importante ou fundamental reconhecer que a arte fotográfica assume um papel preponderante no debate da crise ambiental atual. A exposição fotográfica Simbiose vai surgir como um exercício artístico e provocador, focando no greenwashing, que é um conceito pouco discutido em Moçambique, que é uma tática de marketing adotada por grandes corporações industriais, tanto nacionais quanto multinacionais. E estas corporações recorrem a práticas ilusórias, promovendo-se como ecologicamente responsáveis, enquanto, na realidade, contribuem para a degradação ambiental. A crítica estende-se igualmente aos órgãos de gestão ambiental do nosso sistema administrativo, que devem intensificar a sua atuação enquanto entidades fiscalizadoras e impor penalizações às empresas que adotam estas estratégias meio que paradoxais. E em contrapartida, a simbiose incorpora também uma significativa dimensão educativa, promovendo a conscientização através de meios visuais sobre questões ecológicas e de sustentabilidade. Além disso, vai incitar mudanças comportamentais, instigando a sociedade a ponderar sobre a sua postura enquanto consumidores e produtores, bem como sobre o destino final dos resíduos produzidos.
E vocês já faziam fotografias, principalmente realçando aspectos de conservação do meio ambiente, mas quando é que vocês decidem unir-se para fazer este trabalho colaborativo, um trabalho, permitam-me dizer, que é bem interessante?
Bom, obrigado, Sérgio, por este convite. É um prazer poder falar na Voz da América. Bom, a ideia da simbiose neste trabalho colaborativo, Anésio e Bruno, surgiu já no ano passado. Na verdade, ela surge de um evento em que, para nós, ficou claro sobre o quão o consumo ou a ação não sustentável, não amiga do ambiente, de alguma forma é influenciada pelas multinacionais que moldam o nosso consumo, que influencia no que nós comemos e como comemos, e que por vezes, querendo mesmo ser consciente, acabamos tendo ações não conscientes. Então, deste evento, eu e Bruno começamos a discutir sobre o poder do capitalismo na crise ambiental, sobre a ineficiência governamental para a crise ambiental. E nisso começamos a discutir sobre como é que podemos apresentar isto em imagem, e este debate começou já no ano passado, no início do ano passado, mas fomos conversando, fomos trocando imagem, e até que decidimos sentar e estruturar este pensamento. Infelizmente, em dezembro do ano passado, a 16 Neto abriu-nos as portas, e aí começamos a pensar de forma bem mais estruturada, começamos mesmo já a montar o processo de exposição, montar a narrativa desta exposição.
A exposição foi inaugurada no dia 28 de fevereiro. Como é que o público está a reagir a este trabalho? Na vossa opinião, as pessoas entendem a mensagem que vocês querem transmitir?
Bem, ainda precoce, mas temos um feedback bastante positivo a nível dos visitantes. Gerou-se um movimento que achamos até agora positivo, e certamente que simbiose tem um potencial de gerar mudanças comportamentais. As imagens e as mensagens apresentadas podem, de facto, sensibilizar o público para a importância da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental.
Apesar de pouco tempo, já dá sim para realmente vermos alguma coisa. E tudo me parece que sim, pelo simples facto de eu conseguir ver pessoas que já em conversas, pelo menos comigo e com Bruno, conseguem pensar nessa questão ambiental sob um outro ponto de vista, que não é um ponto de vista que somente culpabiliza o cidadão, que apresenta o cidadão como não urbano, como que não sabe viver na cidade, mas que olha um outro ponto de vista, que é, ok, temos essas empresas que também podiam ter uma ação mais consciente e produzir assim produtos embalados em materiais biodegradáveis que podem fazer com que este cidadão, apesar de não consciente, a sua ação tenha menos efeito sobre o planeta.
Através de publicações feitas nas redes sociais, pude perceber que as vossas fotografias revelam cenários de poluição por plástico e vidro, mas em que pontos vocês fizeram essas fotos?
Bom, no meu caso, eu fui captando cá na cidade de Maputo, e também captei na Vila da Mainissa. Acho que o Bruno pode falar sobre os espaços em que as fotografias deles foram captadas.
Obrigado, Onésio. Bem, no meu caso, basicamente, diria em termos gerais, na província de Maputo, que é a cidade de Maputo, e algumas delas também fiz na minha terra natal, que é o posto administrativo de Sábia, distrito de Moamba. A escola, portanto, da província, cidade, para este projeto não é apenas geográfica, mas também é simbólica. Como capital de Moçambique, Maputo é o coração político e também administrativo do país e tem sofrido bastante com o impacto da poluição a todos os níveis. E isto já ocorre há bastante tempo, a um ritmo frenético. Esta proximidade ao poder central, para nós, é crucial para a narrativa da exposição, pois também vai realçar a responsabilidade dos nossos órgãos de gestão ambiental a nível da administração pública, na gestão dos diferentes tipos de poluição e na promoção da sustentabilidade ambiental. É importante que estes órgãos comecem, de facto, a debater o greenwashing, comecem a debater o papel, a responsabilidade das grandes corporações industriais em Moçambique na prática desta estratégia paradoxal de venderem-nos uma imagem ecológica quando, de facto, têm uma ação de poluição ambiental significativa.
De uma noite de luar, de acordar a luz do sol ao som dos pássaros. Como é bom amar e ser amado, dar e receber e poder confiar. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso.
Eu consigo perceber em vocês, nas vossas palavras, uma grande paixão pelo ambiente. Já estamos mesmo a passos largos para o fim da nossa rubrica, mas o que é que podemos esperar dessa dupla nos próximos dias?
Podemos esperar muito mais debate, porque a ideia não é, portanto, parar com esta exposição, é também criar diversos outros eventos educativos, de discussão, fóruns de discussão com entidades governamentais, setor privado. Não vamos parar só com esta exposição. Simbiose, para nós, é um debate contínuo.
O que é isso? Podem esperar realmente uma comunicação que realmente atinge diferentes grupos sociais com vista a garantir um equilíbrio ambiental.
Muito obrigado, Anésio e Bruno, pela vossa participação. Desejo muito sucesso para vocês. Continuem com essas ações de preservação do nosso ambiente. Afinal de contas, o mundo muda a cada gesto nosso, como reza a música. E assim fizemos o nosso espaço Artes. Obrigado a todos que nos acompanharam. Para a semana voltamos com muito mais arte. Eu sou Sérgio Nhambi. Até a próxima.
Mar azul, o planeta é perfeito. Verão, inverno, primavera, linda esfera, árvores, rios e montanhas. O planeta é perfeito. Alguém fez tudo isso por você, por amor a você. Mas você não vê. O planeta é perfeito, mas o homem não é perfeito.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington.
Arranca já no sábado a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BAL. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. Petro de Luanda está na conferência Kalahari. E com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de 4 dos jogos de qualificação. O primeiro é contra o Fuso de Rabat no dia 9, às 15 horas de Angola. Estamos no ar em 11.885, 15.580 kHz. Depois, no dia 12, estamos no ar à mesma hora, nos mesmos comprimentos de onda, para fazer a cobertura do jogo contra o Dínamo do Burundi. No dia 14, o jogo do Petro é de novo contra o Fuso de Rabat, às 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kHz. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kHz contra o Cape Town Tigers.
em todos os jogos, vamos entrar no ar antes do início dos mesmos. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda no BAL.
E agora vamos às notícias. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que compete ao grupo palestiniano Hamas acordar um cessar-fogo para permitir a entrada de mais ajuda humanitária a Gaza e assim iniciar conversações sobre uma resolução duradoura do conflito. Blinken afirmou estarem a decorrer intensos esforços para se alcançar um cessar-fogo. Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que uma iniciativa para levar ajuda a Gaza através de um porto de Chipre pode estar a funcionar já a partir do domingo. Em conferência de imprensa com o presidente de Chipre, Nikos Tsirosolidis, von der Leyen disse que o corredor está próximo de entrar em funcionamento. No seu discurso anual do Estado da União aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou que as forças militares americanas vão levar a cabo uma missão de emergência para estabelecer um cais temporário na costa de Gaza, que poderá receber grandes quantidades de ajuda, incluindo alimentos, água, medicamentos e abrigos de forma temporária. Numa declaração conjunta por seu lado, a Comissão Europeia, a Alemanha, a Grécia, a Itália, a Holanda, a Chipre, os Emirados Unidos, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos anunciaram formalmente os planos para um corredor de ajuda para a faixa de Gaza. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deslocou-se hoje à Turquia para conversações com seu homólogo Recep Tayyip Erdogan. Uma fonte diplomática turca, citada pela agência Reuters, disse que Erdogan irá no encontro expressar o seu apoio à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. Os dois presidentes tinham programado discutir o desenrolar da guerra, um acordo para a exposição de cereais ucranianos pelo Mar Negro e ainda a cooperação bilateral. A Agência de Ajuda Internacional dos Estados Unidos, a USAID, acusou hoje o governo do Zimbábue de ter detido e deportado subitamente funcionários da organização que se encontrava no país numa missão de avaliação. A USAID disse que Harare tentou intimidar verbalmente e fisicamente vários funcionários do governo americano e trabalhadores da organização. Numa declaração, aquela agência afirmou que esses funcionários foram submetidos à prisão, interrogatórios prolongados, confiscação de material eletrónico e deportação forçada. Na República Democrática do Congo, o jornalista Stanis Bujakera enfrenta um pedido de 20 anos de prisão, supostamente, por implicar a inteligência militar no assassinato de um político. O jornalista foi acusado de fabricar e distribuir um memorando da inteligência falso quando disse que um líder da oposição, Cherubim Okendi, foi assassinado pela inteligência militar. E assim chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América nesta sexta-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Jaime Faria e Álvaro Ligero Andrade. Até amanhã na rádio. Continue com a Voz da América na internet, voaportugues.com, e deixamos com um pouco de música.
Apesar desse sol cascal, desse vento constante, desse chão magoal, oi mãe carinhosa, mãe carinhosa, oi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho, nota senti boa ternura na nos pel morena, nota senti boa ternura na nos pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, oi mãe carinhosa, mãe carinhosa, oi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade pra bordalento. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta
enche de ansiedade com a boa ternura. Mãe carinhosa, oi mãe carinhosa, mãe carinhosa, oi mãe carinhosa. Apesar desse sol cascal, desse vento constante, desse chão magoal, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho, não tá sentindo.